Aqui estão os destinos, como nós perdemos mercado externo. Veja bem, a Rússia, que era o grande comprador da carne suína do Brasil, despencou, né? Despencou e está aí fazendo falta. Quer dizer, se nós vamos ver o que está sobrando hoje, se nós não tivéssemos perdido 140 mil toneladas para a Rússia, não tinha crise. Não tinha crise. Porque o que está sobrando de carne suína é menos do que isso. Então, o fato é que não atrapalha muito ter perdido esse mercado. Embora tenha sido feito um esforço próximo de crescer em outros mercados, não conseguimos compensar a perda da Rússia. Embora a gente tenha conquistado aos poucos mais mercados, nós perdemos muitos outros mais importantes. Então, não compensou. O que a gente avançou não compensou o que a gente perdeu. Andamos para trás. Infelizmente, andamos para trás. E está atrapalhando hoje, é parte da crise. Você veja, esse ano continuamos crescendo a produção e estamos aí com 74 mil toneladas, que não é muita coisa, é muito pouco para o nosso tamanho. É muito pouco para o nosso tamanho. Mas com a agricultura é assim, o pouco que sobra atrapalha o todo. E essas toneladas a mais aí estão causando esse tumulto todo. Próximo, exportações, estamos aí empatado. Quando deveríamos estar crescendo, né? Nós não podíamos ter perdido Rússia, nós não podíamos ter perdido Argentina, nós não podíamos ter perdido a África do Sul há 5 anos atrás, não podíamos ter perdido a Albânia, que é um país pequenininho, mas ia um pouquinho para lá. A gente perdeu muito e a gente conquistou quem? Conquistou China, mas não deslanchou. Tem exportado pouquíssimo para a China. Conquistou os Estados Unidos com um marco histórico, as custas, o senador Luiz Henrique não está aqui hoje, mas custa do esforço pessoal do governador Luiz Henrique, na época que governador, eu fui com ele a Washington diversas vezes. É um marco, foi uma grife para a suinocultura. É um serviço sanitário mais rigoroso do mundo, aprovou, né? mas chancela. O governador ainda está aqui, ô governador, lembro, o governador foi com ele à Rússia, sofremos juntos, e fomos aos Estados Unidos, não sofremos, conseguimos abrir os Estados Unidos, isso é uma marca, um marco histórico para a suinocultura, marco histórico. Agora, grife não paga conta, gente, tinha que ter resultado em ampliações de exportação. E é preciso registrar esse esforço de abrir os Estados Unidos, que é uma chancela do setor nosso, resultado do empenho e trabalho do governador Luiz Henrique aqui, né, em Santa Catarina. É um resultado dele, fomos juntos para lá. E é um resultado, isso terá resultado para nós, está tendo resultado. Vamos abrir o Japão. Logo, logo, a gente sente que o que levou ele, não que ele não tenha o serviço sanitário competente, não que ele não faça a missão veterinária, mas o fato dos Estados Unidos já ter assinado, cria uma confiança, ninguém quer ser o primeiro, né? Cria uma confiança para caminhar, e o Japão está caminhando depois dos Estados Unidos. E vai abrir, gente, muito rápido. Mas, assim como abriu a China, assim como abriu os Estados Unidos, o fato é que perdemos a Rússia, perdemos a Argentina, perdemos outra coisa. Então, não compensou, andamos para trás mais do que nós andamos para frente. Próximo. Então, tem carne a mais. A verdade é essa, que o resultado da nossa competência, da nossa produtividade, do trabalho dos senhores de aumento de produtividade, aumentou a produção e essa produção está atrapalhando. Próximo. Os destinos que estão aí, você veja que continua próximo. Aqui, os preços médios, você perde Rússia e ganha e empata lá em Ucrânia, mas você perdeu, são mercados de preço mais baixo, né? Que atrapalha muito o setor, porque isso aí acaba refletindo na cadeia como um todo. Próximo, os senhores mais ou menos já conhecem esse próximo, a exportação que está aí, né? Como o fato de perder Rússia atrapalhou o Rio Grande do Sul, né? Próximo. Aqui os senhores já viram um gráfico muito parecido com o do Marcelo. Vamos passar próximo. Essa é uma tabelinha que o Jurandir Machado, que trabalha comigo e trabalha com suíno há décadas, prepara e a próxima, próximo. E aqui mostra o prejuízo, né? Um pouquinho diferente do Marcelo, mas isso aqui não é prejuízo de ninguém, não é prejuízo de uma indústria, não é prejuízo de um produtor. Isso aqui é um cálculo teórico que a gente faz para sentir como é que está. E o fato é que está no vermelho mesmo. Está todo mundo perdendo dinheiro e o pouquinho, o período que ficou um pouquinho melhor não compensou sequer o que nós indústria, nós produtores, havíamos perdido ano passado. O Marcelo colocou, e é preciso que se ressalte, que a indústria perde também. Aí só quem escapou dessa crise é quem não tem milho, não tem farelo, não tem o leitão. Um produtor integrado que no seu contrato ficou alheio a isso, que ele escapou. Mas a indústria perde também junto com o produtor. E tá aí, esse cálculo não é de nenhuma indústria, não é de nenhum produtor, mas é o nosso prejuízo aí que está em vermelho. Próximo. Ações públicas, o que pode ser feito e o que não foi feito. Acho que a gente precisa também tentar aprender com o passado. Próximo. Eu acho que milho e soja, veja bem, nós tivemos esse ano nos Estados do Sul uma crise climática muito forte, que prejudicou demais a produção de milho naquele país. E o que foi feito? Não foi feito é nada, gente. Não foi feito é nada, não teve leilão de milho. Venda de balcão, valores irrisórios. Outros instrumentos de política agrícola que são anunciados com alarde nos planos de safra não aconteceram. O fato é isso, o governo não nos ajudou quando poderia, quando deveria. Política agrícola é para momentos difíceis. Tivemos um momento difícil e não aconteceu. É um fato. Os senhores sabem, o governo sabe, mais do que nós, o que foi pedido, não foi atendido. Próximo. Esse aqui também é um gráfico, pensando aqui no governador Luiz Henrique, que é o gráfico da febre aftosa, o gráfico que nos atrapalha, aquela metade dos mercados que a gente não atinge. Está lá o Santa Catarina, azulzinho. É o único estado livre de febre aftosa, sem vacinação, que nos permitiu abrir os Estados Unidos, que vai nos permitir abrir o Japão. Resultado de esforço de Santa Catarina, esforço do deputado Colato, também companheiro intenso disso toda hora. Certo? Porque é por isso que estamos fazendo o esforço. Só que deu um descompasso de que as coisas não caminharam tão como precisavam, como deveriam. Próximo. Novos mercados. Então, falamos dos Estados Unidos, que foi um marco, mas é um marco, é uma grife, é uma chancela de qualidade, mas nunca será um grande mercado, porque eles são quase que mais baratos que nós. Nós vamos conseguir vender para eles alguns cortes e pouco, mas foi importante. China, que abriu e é o maior produtor, maior consumidor do mundo, mas que a gente tem exportado valores irrisórios, e tem só 4 fábricas aprovadas e não consegue ampliar, e tem cooperativas do Rio Grande do Sul que estão lá com a papelada toda em ordem e não consegue aprovar. Então está faltando também, não que tivesse aprovado teria resolvido tudo, mas estaria melhor. Japão, que está caminhando muito bem, felizmente, o maior importador do mundo, está caminhando muito bem. Coreia do Sul, que eu não vou nem falar, porque se eu falar aqui, é um case de tudo que o governo pode fazer errado, ele fez errado na Coreia do Sul. Tudo que aí, não é nem do tempo do ministro Mendes Ribeiro, anterior a ele. Vai errar assim, vocês não imaginam. É difícil. União Europeia, que é protecionista, está caminhando, mas ela dificulta tudo e mais um pouco, mas vai andando. E mercado suspenso, a Rússia, que a gente já sabe, que também, com a Rússia é sempre muito difícil explicar, muito difícil explicar, porque eles fazem o que eles querem, não dão muita explicação, mas até outro dia faltava documento, faltava papel. Pelo menos a lição de casa a gente tinha que ter feito. Não que tivesse feito tudo, estaria aberto. O russo a gente nunca sabe, mas a obrigação nossa era estar com tudo em ordem, e que infelizmente não está, não esteve. Argentina, que felizmente teve um avanço agora, há 15 dias, parece que se restabeleceu, mas é assim, nós exportávamos 4.500 toneladas para a Argentina. 4 mil vezes 5 meses fechado, 20 mil, naquelas 70 que estava sobrando, já tinha ajudado um bocado. Essas 70, 80 mil toneladas que estão sobrando ali, se tivesse exportado 20 para a Argentina e perdemos 140 na Rússia, perdemos 50 para a Rússia, a gente acabava, não tinha excedente. E para a Argentina agora não vai retomar também, não é assim que liga a tomada. Está exportando 4 mil, para tudo, liga a tomada, quer que volte 4 mil no dia seguinte, não volta. Está recompondo, é a confiança, é o vendedor, o comprador se ajustando. mas felizmente andou. A África do Sul também é uma piada que está aí há tantos anos. A Albânia, que é um caso de um país pequeno, que também, não vou entrar no detalhe, o ministro, com a sua boa vontade, sua dedicação, o ministro Mendes Ribeiro, teve com o ministro da Albânia em janeiro ou fevereiro, depois foi à Albânia pessoalmente, no empenho pessoal, que a gente sabe o quão difícil é fazer uma viagem internacional, ele foi à Albânia. Não, não resolvi. Daí eu fui à Albânia, a Albânia é um país pequeno, eu tive que olhar no mapa para saber direitinho onde é que era. Daí eu fui à Albânia e não resolvi. E ele escutou e eu escutei o ministro da Agricultura da Albânia falar: não, nós queremos importar, vamos acertar isso aqui, nós queremos importar, vamos acertar isso aqui. E não acertava, gente, a documentação e a burocracia e o papel. Eles querendo, nós querendo, e a burocracia trabalhava contra. É? Agora, ontem, infelizmente, eles resolveram mudar de ideia, falaram: ah, voltamos a dezembro, por pressões de outros países, eles vão comprar de novo. Mas não foi o Brasil que abriu a Albânia, foi a Albânia que abriu para o Brasil, porque nós não demos conta, apesar do empenho pessoal do ministro da Agricultura, apesar de eu ter ido lá, como a burocracia nossa não ajuda. Próximo. Tem a questão, já foi falada aqui, o senador Sérgio Souza, a questão que a gente vem pedindo, a desoneração da folha, que é um dos... é o que o governo já está dando para alguns setores, vamos ver se a gente pega também. E tem o Reintegra, que foi dado para outros setores, não foi dado para nós, que é um subsídio à exportação, ou melhor, um reembolso de impostos que não deveriam ter sido feitos, na exportação não ganhamos. Piscofins, que foi alterado, que até que foi um avanço, alguma coisa. Créditos acumulados de PIS/COFINS que estão lá acumulados, que o governo anuncia que resolveu, mas que as empresas não conseguem pegar de volta e acumula-se créditos. O ICMS eu nem vou falar que é um caos. Próximo. Mas é isso. Temos um ajuste no consumo interno, temos aí o agravamento das deficiências de infraestrutura, né? Nossa competitividade. Tem acordo coletivo de trabalho que tem dado muito trabalho. Necessidade de inovação, segurança alimentar, bem-estar animal, são todas obrigações que estão permanentes, que vão continuar, que pressionam o custo, que pressionam a competitividade num momento difícil. Né? É, ó, aqui, lei dos motoristas ali, ó, que foi aprovada aí, que agora ninguém nem sabe como é que faz, porque é tão maluco que ninguém sabe como é que vai resolver isso. E medidas protecionistas mesmo, porque crise internacional, os países se protegem. Próximo. Obrigado, agradeço a oportunidade e estamos aqui juntos.
Obrigado. Obrigado, agradecendo o senhor Pedro Camargo Neto. Eu quero chamar para fazer da palavra o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e quero, antes, porém, gostaria, e faço com enorme prazer, eu não me lembro de ter participado, senadora Ana Amélia, Sérgio Souza, senhores senadores, de uma audiência pública que mobilizasse tantos senadores e deputados. Eu quero aqui, alguns já falei, vou ler para registrar a presença: Valdir Colato, Tarcísio Peronde, Celso Maldani, Eduardo Ciarra, Jerônimo Gorgem, Raimundo Gomes de Mato, que é o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Dilceu Esperafico, Dionilson Marcon, doutor Osmar Terra, Ervino Bongás, Afonso Rans. Eu quero ainda registrar Ronaldo Benedetti. É isso, Ronaldo? Eu quero agradecer a presença dos senhores senadores e registrar ainda a presença do senador Cacildo Maldami, Benedito Lira, que estiveram aqui, Paulo Bauer, senador por Santa Catarina, Antônio Russo, já registrei. Dizer que daqui em alguns minutos, o deputado Bongás, senador Luiz Henrique, os dois, presidente e o relator de um assunto que interessa a todos nós também, que é o Código Florestal. Lamentavelmente, nós vamos ter que nos ausentar, eu inclusive vou passar a presidência para a senadora Ana Amélia. Com a palavra, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho.
Ministro, o senhor está acostumado com tribuna, mas eu acho que de lá é melhor o senhor falar, né?
Meus amigos, satisfação estar aqui. Satisfação poder conviver com os senhores, falar olho no olho. Às vezes, a gente gostaria, acreditem, de ter você sempre perto. Seria importante que vocês, todos os momentos, estivessem ao nosso lado, vendo o nosso esforço, a nossa luta, para não deixar chegar nesse momento. Porque é por isso que eu sou ministro da Agricultura. Para tentar antecipar a crise, lutar. E foi isso que eu recebi como determinação da presidenta Dilma. Se fosse para administrar a crise, ora, é preciso estarmos à frente da crise. E nós debatemos a crise, sim, governador Luiz Henrique. Nós percebemos que ela estava chegando e tentamos começar a agir e esbarramos em dificuldades. Meu caro Valdemir Mocca, presidente de exercício dessa comissão, meu amigo pessoal, homem extremamente qualificado para o diálogo, com a paciência extrema de ouvir o que não podia ouvir por injustiça ou por inverdade e saber compreender o ato falho do companheiro, o Mocca tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com ele. E quero saudar o Mocca. E saudando o nosso deputado senador, e eu digo deputado senador porque ele é deputado federal, se elegeu senador, e nós na Câmara sentimos emprestando o Mocca ao Senado para abrilhantá-lo ainda mais. Senador Valdemir Mocca, é uma honra estar depondo numa comissão presidida por Vossa Excelência. Quantas vezes a nossa senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul nos falou: meu ministro, olha a questão da agricultura, principalmente agora a suinocultura. E eu digo para a Ana Amélia, pois sabe o seu natalino que é uma figura em que os nossos produtores se basearam para retratarem ao ministro a situação, pois todos os dias o Locatelli da Vista Gaúcha me fala do natalino. O Locatelli não me deixava em paz. Mendes, nós estamos morrendo, Mendes. E eu conhecia o Locatelli, conhecia a produção dele, conhecia aqueles que estavam ao redor dele, a minha Pinheirinho do Vale, a minha Palmitinho. Aí tentamos comprar o suíno. Fomos a presidente Dilma, fomos a ministra Gleisi, conversei com o ministro substituto Nelson, mas aí nós não tínhamos lugar para guardarmos o suíno. E nós lutando permanentemente no que diz respeito a nossa ação para aumentarmos o mercado externo. Quantas notícias os senhores viram do ministro do Rio Grande do Sul, do ministro Gaúcho, do ministro do Sul, e só digo isso por conhecer a crise, viver a crise todos os dias, mas do ministro do Brasil ir para a Argentina para brigar para abrir o mercado. O ministro da Agricultura do Brasil foi a mando da presidenta Dilma à Albânia, que hoje de manhã comunicou reabrir o mercado para o Brasil. É pouco, como diz o Pedro Camargo. É pouco, mas está reaberto. Aí cheguei aqui e disse ao Pedro: viste, reabrimos o mercado da Albânia. Não, a Albânia reabriu. Não importa se a Albânia reabriu, se nós reabrimos. É um mercado a mais que estava fechado e que está agora à disposição dos produtores brasileiros. Veja que na fala do Pedro, o Pedro diz: perdemos Rússia, ganhamos outro. Nós temos hoje um mercado em quantidade que supriu a Rússia. Mas nós estamos lutando, os quatro senadores, e os senadores são testemunha disso. E eu aproveito a oportunidade aqui para, depois de citar essa extraordinária Ana Amélia, citar o meu governador Luiz Henrique, que honra o meu companheiro de caminhadas e ensinamentos, o Cacildo Maldaner, o nosso senador Sérgio. Eu gostaria, e vocês me perdoem, eu sou um deputado, e eu sei que esse gesto de citação é um gesto de carinho que eu não posso deixar de fazer. O meu Blágio Mari, mas nosso governador, que honra tê-lo aqui, governador, nosso sempre governador, nosso senador, e a nossa luta para que esses mercados se abram é a luta para que o nosso produto tenha a colocação que precisa.